Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Qual que é a imagem que está no seu coração hoje, do que Deus vai fazer na sua vida? Sobre isso eu vou compartilhar com você agora. Deus tem coisas para fazer no nosso meio. Ainda há mais para recebermos do Senhor. E você é bem-aventurado porque você tem perseverado em vir aqui todo dia. Quantos têm vindo todo dia? Você vai ganhar uma recompensa só por causa disso. Só de você vir aqui todo dia, você já vai ganhar uma recompensa do Senhor. Aleluia. Sem falar do que você está buscando no seu coração. Eu sinto a alegria do Senhor hoje sobre nós. Que os olhos do Senhor estão sobre você. O amor do Pai está sobre você. Então Ele olha para você com um sorriso. Amém? Deus tem prazer de conceder o que o seu coração deseja. Não porque você é bom, porque Ele é bom. Amém? Pode se assentar. Lá em Provérbios 4, verso 23... A palavra do Senhor diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nosso coração é muito importante. A palavra do Senhor diz que dele procedem as fontes da vida. Significa que do nosso coração procede vida, procede saúde, do nosso coração procede prosperidade, suprimento, abundância, do nosso coração procedem todas estas coisas, porque essas coisas são fontes de vida. Mas também, do mesmo jeito que do coração pode proceder essas coisas boas, também pode vir o oposto. É do coração que vem enfermidades, doenças crônicas. É do coração que vem o fracasso, a derrota. É do coração que vem o casamento destruído, o divórcio. É do coração que vem a pobreza, a miséria. Essas coisas todas também vêm do coração. São fontes. O coração é o originador disso tudo. Então a palavra do Senhor diz, guarda. Mas pastor, por quê? Como que isso acontece? Lucas 6, 45, diz, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Inevitavelmente, as coisas que estão no nosso coração, vão fluir através dos nossos lábios. Através da nossa boca. E palavras criam circunstâncias. Palavras geram comportamentos. Ok? Então, preste atenção. A boca fala do que vai no coração. Mas a boca é só a torneira. Você pode abrir ou fechar a torneira. Mas a torneira não muda o tipo de água que sai. A torneira, ela é só que dá a vazão. A boca é como torneira. A torneira flui a água que está no reservatório, que está na caixa. Então, se a água não está boa, não adianta só fechar a torneira. Fechar a torneira já ajuda um pouco, mas não resolve o problema. Para resolver, tem que mudar a caixa d'água, tem que mudar a fonte, e a fonte é o coração. Então, não é uma questão meramente de vigiar as palavras, mas é uma questão de vigiar o coração. Então veja, se as palavras, elas produzem circunstância ao nosso derredor, e as palavras procedem do coração, isso significa então que é do nosso coração que as circunstâncias vêm. Você não está gostando do que você está vendo ao derredor? Muda o coração. Ah não, mas eu vou mudar só as palavras. Se você mudar só as palavras e não mudar o coração, você vai conseguir falar alguma coisa por um tempo do que você quer ver, mas não vai conseguir muito tempo, porque inevitavelmente vai sair pela boca o que está no coração. Então, o que o Senhor fala é o seguinte: muda o que vai no coração. Quando você muda o que vai no coração, vai mudar também o seu ambiente ao derredor. Quando muda o que vai no coração, muda o casamento. Quando muda o que vai no coração, muda até saúde. Quando muda o coração, muda prosperidade. O coração é a fonte disso tudo. Tudo vem de lá. E como é que o nosso coração funciona? Vou te ensinar um princípio vital hoje. A primeira menção de coração na Bíblia, lá no Velho Testamento, está em Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação, diga imaginação, toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, Deus liga coração com imaginação. Então, do coração procedem imagens. Nós não pensamos por meio de palavras, nós não pensamos por meio de caracteres, letras do alfabeto. Quando você tem um pensamento, você não fica vendo aquilo escrito como se fosse um texto na sua cabeça. Não é assim que nós pensamos através de imagens. Então, se eu falo para você uma palavra, elefante, você não pensa na letra E, na letra L, você não vai pensar isso. Quando eu falo elefante, você já pensa na imagem, porque nós pensamos com imagens. E a Bíblia está dizendo que imagens procedem do coração. Então você está entendendo já como é que o coração faz com que as circunstâncias ao nosso redor sejam afetadas. Então o nosso coração produz imagens. Essas imagens se transformam em palavras. E as palavras proferidas, elas produzem circunstâncias ao derredor. Então, como é que funciona? O diabo lança uma imagem na sua mente, no seu coração. Ah, eu sou um fracasso mesmo. Você não falou para ninguém. Você está sozinho, andando no seu carro. Eu sou um fracasso mesmo. Eu não consigo nunca avançar, não consigo nunca prosperar. E o diabo está, então, induzindo você a criar uma imagem no seu coração a seu próprio respeito. Aí, quando você para o carro, na hora de estacionar, você dá uma esbarradinha no outro carro que está atrás de você. Aí você levanta, sai do carro e fala o quê? Aí, é isso aí que eu sou. Eu sou isso aí, para mim nada dá certo. Presta atenção, você agora vai falar. Quando você falar, você está criando as suas circunstâncias. Entendeu? Mas não adianta simplesmente fechar a boca. É preciso mudar a imagem que está lá dentro. A imagem que foi semeada. Deus trabalha com imagens também. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Daqui a pouco vai ficar ainda mais claro para você. No Novo Testamento, a primeira menção de coração está em Mateus 5, verso 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Então, Deus associa também o nosso coração com ver. E as duas coisas estão ligadas: imagens e você vê a imagem. Qual que é a imagem que você está vendo no seu coração? Qual que é a imagem que tem no seu coração a respeito da sua circunstância? Qual que é a imagem do seu futuro? Qual que é a imagem da sua casa, da sua família? Qual a imagem do seu cônjuge, dos seus filhos? Qual a imagem que está aí dentro? Se a imagem que está aí dentro, não importa qual seja, boa ou má, ela vai acabar saindo em palavras e vai se manifestar na sua circunstância. Então, no seu coração, o diabo vai construindo uma imagem a respeito do seu cônjuge, do seu marido. Ele é áspero, ele é sem educação, ele não é afetuoso, está vendo? Ele nem liga para você. Você vai construindo uma imagem, você não fala para ninguém, mas está construindo uma imagem. Essa imagem, daqui a pouco, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Quando seu coração está cheio dessa imagem, você acaba falando, é isso mesmo, meu marido é isso, ele não me ama, não me cuida, não dá atenção, essa educação é bruto, é um animal. Aí você fala, quando você fala, você vai, suas palavras vão produzir as suas circunstâncias. Aí você fala, não, pastor, meu marido já era assim. Não, ele não era, você acabou de produzi-lo. Porque o seu marido vai ouvir isso, vai dizer o quê? Não, eu não sou nada disso, que coisa absurda que ela está falando. Mas daqui a pouco ele vai saber de uma coisa, não estou nem aí mais, eu vou, que ela acha que eu sou isso, então eu vou ser mesmo. Acaba virando. As suas palavras produzem as suas circunstâncias. Você fala de doença. Por que você fala de doença? Porque dentro do seu coração tem uma imagem a seu respeito, de um doente. E o diabo vai alimentando essa imagem, vai alimentando, e é assim que você se vê. Quando alguém fala para você, você não pensa em si mesmo de maneira saudável, você já pensa logo doente. Daqui a pouco, o coração se enche e a boca fala do que o coração está cheio. Aí você começa a falar de doença, e doenças se manifestam. É como uma profecia autoinduzida. É assim que o diabo faz. Porque o diabo sabe o poder das imagens. Imagens são coisas que nós vemos. Qual que é a imagem que está dentro de você? Hoje é dia de você rejeitar toda imagem que não procede do Senhor dentro de você, que não foi gerada por Deus. Você sabe, o caminho inverso é o mesmo. Não adianta eu querer mudar o meu marido. Primeiro eu tenho que mudar a imagem dentro de mim dele. Eu vou ter que, de novo, ter uma nova imagem. Não adianta eu ficar querendo mudá-lo, se dentro de mim a imagem permanece a mesma. É, ele hoje está carinhoso. Interesseiro. Hoje ele está muito bonzinho. Por que será que ele está bonzinho? Ele não é assim. Você não fala, você pensa. Então a sua imagem determina tudo. A imagem está lá, você não abre mão dela. Não importa o que ele faça, a imagem não muda dentro de você. E o que vai acontecer? Você vai continuar falando e produzindo as circunstâncias. Se você quer ver as circunstâncias mudando, é preciso mudar a imagem no seu coração. Pastor, mas como é que eu vou mudar se essa é a verdade? Aquele miserável não presta. Pois é, a Bíblia chama uma coisa importante, chama imagens de fé. Onde nós decidimos o que nós queremos ver em Deus. E enchemos o nosso coração com essa imagem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia é um livro de imagens. Entendeu? Deus nos dá quadros na sua palavra. A nossa tendência é ler a Bíblia e então tirar lições dos textos, não é verdade? Então você lê a Bíblia e você fala, o que esse texto quer me ensinar? Mas você sabe, a ideia de Deus é um pouco diferente. Deus te dá uma imagem e Ele quer que você coloque essa imagem dentro de você. Vou te dar dois exemplos que eu gosto muito de usar, e se você anda comigo, já me ouviu falando dele várias vezes. Uma imagem, o Salmo 1. O Salmo 1 é uma imagem. Salmo 1, projeta para mim. Então lá diz, bem-aventurado aquele, né, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, por isso ele é como árvore, uma imagem, aqui tem uma imagem, ele é como árvore, você precisa já criar essa imagem dentro de você, ao invés de procurar ter uma lição, veja, eu sou como árvore. Depois diz, eu sou como árvore plantada, eu não sou uma árvore que nasceu por si só, não sou uma árvore que nasceu lá no meio da floresta, não, eu sou plantado, eu estou num jardim, e Deus me plantou, eu sou uma árvore plantada, Deus queria ter uma árvore como eu, Ele me plantou, eu sou plantado pelo Senhor, você está construindo uma imagem. Quando você aceita a imagem que Deus está dizendo, vai destruindo outras que foram plantadas em você no passado, que o diabo falou, que você era só uma imprestável, uma erva daninha, que você não tinha valor, eram imagens que havia, mas agora Deus está te dando uma outra imagem, veja-se como a árvore plantada, e você é plantado agora, o Senhor te plantou junto a correntes de água. Então você não está no deserto, veja, é um quadro, então você está num jardim. Deus plantou e Ele fez um jardim, e Ele me colocou nesse jardim regado. Então eu não passo necessidade. E aí diz mais, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu vou frutificar para o Senhor, eu consigo me ver dando fruto até na velhice. Eu dou fruto em abundância, cuja folhagem não murcha. Eu não vou ficar enrugado, murcho, não, eu não vou murchar, porque eu tenho a água viva do Senhor em mim. Você riu agora, né? Você não consegue tirar a imagem enrugada? Pense em você mesmo como jovem. Tem uma imagem jovem. Veja, Deus está te dando uma imagem. E aí, se você aceita essa imagem no seu coração, você está aceitando o que Deus está falando. Então, é uma imagem de fé. E aí, o resultado é, tudo quanto você faz será o quê? Bem-sucedido, bem-sucedido. Então, tem aquelas pessoas que têm essa imagem de si, não adianta, nada para mim dá certo, nada para mim prospera, não, eu sou o contrário, eu tenho uma imagem a meu respeito, eu sou abençoado. Todo lugar que eu chego, eu digo, eu sou abençoado, o abençoado chegou. Eu sempre digo, fica perto de mim, porque eu sou abençoado, você vai acabar sendo abençoado também. Entendeu? Eu tenho outra imagem a meu respeito, eu sou amado, Deus olha para mim, Deus sorri para mim, porque Ele me ama, não tem nada a ver com a minha bondade, é porque Ele é bom, Ele me escolheu, não foi eu que escolhi ser pastor, Ele me escolheu, eu tenho essa imagem, como eu tenho essa imagem, eu ando de acordo com ela, quando eu chego no lugar, eu fico esperando que hora que a bênção vai chegar, porque eu cheguei. Alguém fala, ah, você é muito pretensioso, não, não sou não, eu acho que eu sou até assim, muito humilde. Eu poderia falar que eu sou muito mais do que abençoado, estou falando só abençoado para você. E olha o que eu estou falando, olha o que a Bíblia fala, que você é também. Mas você conta para os outros que você é? Quando você chega, você fala, eu sou abençoado, irmão. Eu vou trabalhar na sua casa aqui e eu sou abençoado. Então você vai prosperar. Ah, por causa de você, linda. Exatamente, você está quase entendendo o que é ser abençoado. Quando o abençoado chega, coisas acontecem. Tem um irmão muito querido, que ele contratou uma empregada doméstica, não pode ter esse nome mais, né? Mas ela não está aqui. Então, é porque ela, na verdade, é uma auxiliar para assuntos domésticos. Ou qual é o outro nome que pode ter? Secretária. Do lar não é legal. Então, presta atenção, ele contratou essa empregada, e essa empregada, ele estava me dizendo há uns anos atrás, o tanto que ela é bênção para ele. Ela intercede pela família, ela vai nos quartos orando pelos filhos. A empregada é uma pastora, e ela fica cantando em casa, ela liga o rádio, ela ora, e quando ele chega, a mulher chega, ela já declara a palavra, você é abençoado, você vai trabalhar, Deus é com você. Ele falando que a empregada abençoou tanto eles, que ele falou, vou ter que comprar uma casa para essa mulher. Comprou uma casa para ela não sair da casa dele. Não procurar outro emprego. Essa é a maneira que a gente sabe e aprende um empregado. Veja, ela sabe que ela é bênção, onde ela chega, ela é bênção, e aí, o que acontece? Ela vai ser o quê? Bem? Quantos empregados você conhece que o patrão comprou casa para ela? Eu conheço umas duas, mas são poucas. Por que isso aconteceu? Porque ela é uma empregada bem-sucedida, ela é empregada bem-sucedida. Quantos dizem amém? Um outro exemplo, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá. Antes de você tentar tirar uma lição daqui, põe a imagem, eu sou esse homem bem-aventurado, eu vou comer do trabalho da minha mão, eu vou ser feliz, tudo vai dar certo para mim, portas se abrirão diante de mim, eu vou prosperar onde eu chegar, porque o Senhor é comigo, eu vou ser feliz na minha casa, vou ser feliz com os meus filhos, vou ser feliz no meu trabalho, eu vou ser feliz na minha célula, onde eu for, eu vou ser feliz. Essa é uma imagem, põe a imagem no seu coração. Do coração procedem as fontes da vida. Se o seu coração se encher com essa imagem, você vai acabar fazendo o quê? Falando, porque a boca fala do que o coração está. E se o coração está cheio dessa imagem, vai acabar dizendo, eu sou feliz. Mas o quadro continua. Ele diz, sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Isso é uma imagem. Você, a gente mora aqui em Goiás, uma videira não é uma coisa muito boa. A gente pode falar, sua esposa será uma goiabeira carregada. Uma goiabeira vermelha carregada é perfumada. Você nem de goiaba entende? Goiabeira é um negócio sensacional. Ele enche de aves que vêm para comer. Ninguém consegue consumir tanta goiaba que dá. Enche o chão de goiaba. Sua esposa é uma goiabeira frutífera, perfumada, atraente. Isso é uma imagem. É uma imagem. Depois diz, seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então aqui em Goiás também não tem pé de azeitona. A gente não conhece pé de azeitona por aqui. Se for para Israel comigo, eu te apresento lá. Rebentos da oliveira são ungidos. Na Bíblia, a oliveira está ligado com o óleo, com a unção, que é símbolo do Espírito Santo. Você vai estar dizendo, meus filhos são ungidos do Senhor. Então, é um quadro, é uma imagem. O que eu estou te dizendo? Deus quer produzir em nós imagens de fé. Então ele propõe as imagens na palavra. Você recebe a imagem. Você recebe a imagem. Você enche o seu coração com essa imagem. Você se recusa a olhar o natural. Não, Deus é que está dizendo o que eu sou. A palavra dele é a verdade. Eu sou tudo que ele diz que eu sou. Então você vai enchendo o coração com essa imagem. Mas o grande exemplo bíblico é Abraão. Eu quero me deter um pouquinho mais em Abraão. Abraão, ele, Deus o chamou, na verdade, ele já tinha 75 anos de idade, não é? Mas quando Deus o chamou, ele já não era jovenzinho, e o Senhor falou que ia dar filho para ele, uma descendência para ele, mas ele não via, ele não conseguia enxergar aquilo. Deus queria que a fé brotasse no coração dele, mas antes que a fé brotasse, era necessário que ele tivesse uma imagem. O que Deus faz então? Deus dá para Abraão uma imagem, Gênesis 13, verso 14. A Bíblia fala depois que o seu sobrinho se separou dele, Deus falou para ele, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha. Interessante isso. Deus não veio dar uma lição, ou ensinar uma verdade. Deus falou, abre os olhos, olha. O coração está ligado com os olhos. Olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha, olha a imensidão, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o quê, meus irmãos? O pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se contará a sua descendência. Abraão estava peregrinando no sul de Israel, um lugar chamado Negev. É um deserto cheio de poeira, cheio de areia, cheio de terra. Deus pegou o que estava ao derredor dele, mais abundante, que era o pó, a poeira. Abraão com certeza estava cabisbaixo, cansado, ele não estava vendo a promessa se cumprindo, o jejum está acabando e nada aconteceu, e Abraão estava desacorçoado, e Deus falou o que para ele? O que você está vendo ao redor? Eu mandei você olhar para o norte, para o sul, mas Abraão estava olhando para o chão. Deus fala para ele, tá bom, então, está vendo essa poeira? Cada grão de pó que você está vendo, é um bebê que vai nascer daqui a uns anos. E na imaginação de Abraão, ele começou a ver bebês pipocando para todo lado, porque é como a poeira que está diante dele, é como o pó da terra. Encheu o coração dele com a imagem. Isso gera fé. Se você não consegue imaginar, você vai ter dificuldade de crer. Antes de você receber a bênção, você tem que vê-la no seu coração. Pelo que você está orando? Você está orando para casar? Já se veja noiva, noivo. O que você está orando? Para passar num concurso para juiz? Já se veja com aquele martelinho na mão, batendo na mesa. Veja-se como tal. Você está orando para o exame da ordem dos advogados? Já se veja como tal. antes de você ver o milagre aqui, você tem que ver ele dentro de você. É isso que eu falei para Abraão: olha a poeira, olha para o pó, porque vai ser assim a sua descendência, eu estou prometendo para você. O que Deus está querendo, Abraão? Imagina, usa imagem, enche o seu coração de imagem. Qual a imagem que você tem dos seus filhos? Você está orando pelos seus filhos? Veja-os como ungidos do Senhor, invocando o Senhor, ministros de louvor cantando aqui na frente. Qual que é a imagem que você tem? Pastor, eu estou orando por a questão financeira. Então tira a imagem de necessidade, de pobreza. Tira a imagem de alguém que está vivendo derrota ou fracasso. Começa a se ver como alguém próspero. Começa a planejar férias. Começa a planejar viagens. Porque é o que o Senhor vai te dar. E você então começa a se ver. E você fala: minha família vai ter isso. Minha família vai fazer aquilo. Minha família vai ser tão abençoada. Meu Deus, como vai ser bom quando essas coisas acontecerem. E quanto mais você imagina isso, mais você vai falar disso. E quando você começar a falar, o milagre vai começar a se manifestar ao seu derredor. Mas alguns têm dificuldade de aceitar a imagem de fé. Talvez alguém ao derredor vai dizer: você está fantasiando, você fica só sonhando acordado, e vai te acusar de alguma coisa. Preste atenção, não há nada grande demais para o Senhor. Está me ouvindo? Se é importante para você, é importante para Deus também. Eu me lembro, como se fosse hoje, o primeiro carro que eu tive, eu ficava andando de ônibus, e eu ficava imaginando eu de carro. Sabe uma coisa que eu adorava? Naquela época isso tinha, hoje ninguém liga para isso, adorava barulho de chave de carro. Quando alguém chegava assim, eu falava: nó, ele tem um carro. Eu achava o máximo. Hoje ninguém liga para barulho de chave, mas antigamente era chique. Quando quase ninguém tinha, era chique. Alguém é dessa época? Aleluia. Sabe o que eu andava sonhando? Sábado à tarde lavar meu carro. E eu ficava pensando: vai chegar sábado à tarde, vou parar ele aqui nessa porta, debaixo dessa árvore, vou puxar aquela mangueira e vou ficar lavando o meu carro enquanto o som está tocando. Eu achava aquilo maravilhoso e eu enchi meu coração daquilo. O Senhor me deu tudo isso. Hoje eu pago para lavar porque o coração já ficou satisfeito. Mas acredite em mim. Primeira vez que eu comprei meu primeiro carro foi um Chevette 78. Quando eu lavei, ele era branco. E ele tinha um para-choque cromado. As mulheres não sabem o que é isso. Era cromado. Eu adorava aquele carro. Tadinho. Ele tinha um problema, ele era canceroso, ele tinha ferrugem interna. Quando eu comprei, ele era lisinho. 6 meses depois, ele parecia um leproso. Mas Deus curou ele também, olha para cá. Mas o dia que eu lavei ele ficou brilhando, aquele para-choque de cromado. Eu comprei um negócio, parecia um óleo, não sei o que era aquilo. Eu passei no painel do carro, eram imagens que já tinha dentro de mim. Por isso meu coração se alegrou, porque eu vi a realização. Você só vai se alegrar no dia do milagre, se primeiro você imaginá-lo. Aí no dia que ele chega, você fala: é do jeitinho que eu pensei, aleluia, ele realizou meu desejo. Enche o seu coração de imagens santas. Porque o ímpio enche de imagens malignas. Ele imagina como é que ele pode te matar se você buzinar atrás dele. Ele imagina como é que ele pode dar um tiro em alguém que passar no muro da casa dele. Ele imagina coisas vis, porque ele é ímpio. Nós não. Nós imaginamos coisas santas, porque a santidade de Deus está em nós. Nós imaginamos coisas boas, porque o Espírito está dentro de nós. E Deus quer fazer na sua vida. Mas primeiro é preciso ter imagem. Mas Abraão esqueceu. A espera, às vezes, é difícil. Passou 15 anos, é muito tempo. E nada aconteceu. E agora, Abraão esqueceu de olhar para o pó. A imagem foi diminuindo. O que o Senhor faz? O Senhor vem e fala com ele de novo. Gênesis capítulo 15, verso 5. Diz assim, vamos ler do verso primeiro, olha o que diz. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu. Deus dá imagem para ele. Você conhece um escudo, Abraão? eu sou o teu escudo. Ninguém pode tocar em você sem passar por mim. Você é especial para mim, Abraão. É uma imagem. Você tem essa imagem de Deus? Eu sou especial, eu sou guardado, eu sou protegido. Ele põe anjos perto de mim. Eu não tenho que temer coisa alguma. Teu galardão será muito grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa vai ser o herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. O que Deus faz com ele? De novo. Então, conduziu até fora e disse: olha para o céu. De novo, Deus manda olhar para o céu. Primeiro foi: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Como ele não queria olhar, ele falou: então pode olhar para o chão mesmo, mas veja, cada grão de areia é um descendente que eu vou te dar. Mas agora ele fala: olha para o céu e conta as estrelas, Abraão. Conta as estrelas. Você consegue contar, Abraão? Tenta, começa pelo menos, conta um pouco, vê se você consegue. Não, Senhor, difícil demais, tem muita estrela, eu perco a conta. E o Senhor diz: vai ser desse jeito a sua descendência. O que Deus está dando para Abraão de novo? Imagem, imagem, imagem. Conta a estrela, conta a estrela. Deus está te dizendo hoje a mesma coisa. Conta, conta, faz a conta. Conta a estrela. Vê o que Deus vai te dar. Enche o seu coração com essa imagem. Deus quer dar para você. Ou não tem imagem nenhuma aí no coração? Ah, pastor, eu estou assim, o que Deus fizer eu estou aceitando. Não, 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 não faça assim, não haja assim. Deus tem prazer de te perguntar: o que você quer que eu te faça? Eu estava brincando com os pastores hoje, que, dizendo, se Bartimeu fosse de Goiás, Jesus estava perdido. Que ele ia perguntar: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele ia dizer: Senhor, quando eu era criança, sofri muito, cego, bullying. Jesus, ele ia contar meia hora da história dele, para depois dizer: queria ver. Ainda bem que Bartimeu era judeu e falou logo de cara: Senhor, que eu veja. Presta atenção. O Senhor tem prazer em dar o que você deseja. Não tem medo de desejar. Sabe quem tem medo de desejar? É quem vive debaixo de condenação. Ele não tem esperança que Deus vai dar para ele, porque ele acha que não merece. Mas você chegou num lugar de riqueza, um lugar de glória. Você entendeu a graça, o favor de Deus. Percebeu que você é amado. É um lugar seguro. Aqui você pode sonhar com segurança. Você não ganha de Deus. O que você sonhar, ele tem algo maior ainda para fazer na sua vida. Você vai ter o privilégio de dizer: é mais do que eu sonhei. Mais do que eu podia pensar, olha o que Deus está fazendo. Encha-se com a imagem, põe a imagem no seu coração. Aleluia. Conta a estrela. Qual que é a imagem que você tem? Sabe, às vezes de coisas que você tem sofrido, nem tem orado, se você mudar a imagem, já vai mudar o que está acontecendo lá. Pare de ver doença. Para de ver derrota, para de ver fracasso, começa a imaginar vitória. Como é que seria a sua casa, se fosse a casa do seu sonho? Como é que seria a sua vida, se os seus sonhos se realizassem? O que você faria, se Deus te passasse naquele concurso, te desse aquela função, aquela promoção, ou se você abrisse aquela empresa? Como é que seria a sua vida? O que você faria? Eu, quando eu tinha, né, meus 22 anos de idade, eu sonhava em lavar o carro sábado à tarde, era o que eu sonhava, não tinha grandes pretensões, mas depois que eu lavei o carro, eu passei a querer coisas maiores na vida. É assim que Deus faz com você. Hoje você está sonhando com algo que o seu vizinho vai dizer: ah, por favor, pense em algo maior. Não, Deus vai te dar o que você deseja, e depois que Ele te der isso, meu filho, Ele vai te dar mais ainda. E ele vai depois perguntar: e você quer mais alguma coisa? Porque eu estou pronto a te dar mais alguma coisa. Essa é a bondade de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Então, foi o que Deus falou para ele. Conta as estrelas, se é que pode. E ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para... Foi declarado justo só porque creu. Creu. creu, olhou para as estrelas. Meu desafio para você hoje é: lança fora imagens erradas, encha-se dos sonhos de Deus. Eu não gosto de usar a palavra sonho, porque usaram demais, gastou. Então eu prefiro falar imagens. Encha-se, enche o seu coração de imagens de fé. Imagens de fé. Olha para o seu marido e encha-se de imagens de fé, se ele não converteu ainda. Olha para os seus filhos e encha de imagens de fé. Vai crescer, vai ser homem de Deus. Vai ser canal de Deus. Porque quando você enche seu coração, vai sair palavras. As palavras são importantes, isso faz parte da equação da fé. Ok? Não pode ficar só na imagem. A imagem tem que encher o seu coração. Mas em algum momento as imagens têm que se tornar confissão, palavras. Ok? Isso faz parte da equação da fé. O Senhor Jesus, ele, lá em Marcos, Marcos capítulo 11, verso 23, ele disse que: porque em verdade vos afirmo que se alguém fizer o quê, meus irmãos? Se alguém fizer o quê? Aqui fala para orar, aqui fala para falar. Se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas não duvidar aonde, meus irmãos? Então, como é que você duvida no coração? É quando você fala uma coisa e imagina outra. Entendeu? Essa contradição Deus não aceita. Você tem que falar do que está no coração. Porque no seu coração a sua imagem é: essa montanha não tem jeito, nunca vai sair daqui. Isso aqui, já desisti. Essa é a imagem que você tem. Você tem uma imagem de algo intransponível, que não pode ser mudado. Mas aí o pastor vem e fala: fala para a montanha, irmão. Aí ele faz o quê? Ah, eu vou falar, o pastor está falando, quem sabe não funciona. Montanha, sai daí. Vai funcionar? Não. Por quê? A imagem é uma, a confissão é outra. É preciso confessar o que primeiro você vê. Então, primeiro tem a imagem certa. Entende? Não adianta você vir orar se no seu coração você acha: aquele miserável não tem jeito. Não adianta eu orar por ele, ele não quer. Como é que Deus pode fazer se o homem não quer? Essa frase que eu ouço assim constantemente. E eu sempre digo: não ponha limites em Deus. Não interessa se ele quer ou se ele não quer. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. E não importa o que ele está falando, Deus muda as circunstâncias. Então muda a imagem dentro de você. Ele pode parecer duro, mas por dentro ele vai ser quebrantado. Começa a mudar. São imagens de fé. Por que que é de fé? Porque você não está ainda vendo na realidade, você está vendo no coração. É o que você cultiva. Isso tem que ser cultivado. Você tem que repreender quando vier imagens contrárias. Rejeitar. Pastor, mas como é que eu faço isso? As imagens vêm sem eu querer. É verdade. É verdade. Então eu sempre digo o seguinte: que é como as imagens que vêm são como pássaros que vêm na cabeça da gente. Não tem como impedir um pássaro de vir na nossa cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Você tem esse poder. Não dá para impedi-lo de vir. Teve umas férias que eu, minha esposa, minha filha mais nova, e nós fomos para a praia, e ninguém tinha nos dito que não podia comer na praia. Mas tinha uma placa lá, mas nós não vimos. E levamos batata frita e frango frito para a praia. E vieram gaivotas. São assustadoras. E aí, meu frango ninguém toma, não tem gaivota que pega meu... Meu não, mas da minha filha. Mas virou uma confusão, as gaivotas voaram em cima dela, e ela jogou tudo para cima. Eu falei: o meu nem morto. Vem para o meu lado. Então, você não tem como impedir gaivotas de virem. Não tem como. Mas você pode impedir ela de fazer ninho na sua cabeça. Então, pensamentos vêm, imagens vêm, são setas do diabo. Mas você rejeita, fala: eu não aceito isso. Minha casa não é assim, eu não sou assim, minhas finanças não são assim, eu sou abençoado, eu sou próspero. Você define o que você quer cultivar. Quantos estão me acompanhando o que eu estou dizendo? Então veja, Jesus disse, é preciso dizer ao monte e não duvidar no coração. É preciso falar, então preste atenção. Uma vez que você tem a imagem, agora você precisa fazer o quê? Falar, confessar, falar para a montanha, falar para a circunstância. Amém? Pastor Abraão, Deus fez isso? Fez. A Bíblia fala, bom, não vou ler com você, mas você pode depois ler em casa, no capítulo 15, que Deus vem para mudar, fazer aliança com Abraão. E Deus então fala para ele o quê? Está no capítulo 18, perdão. Abraão, é o seguinte, seu nome agora vai ser mudado. Abrão significa um pai grande. Seu nome agora vai ser Abraão, que significa pai de nações. E Sara, Sarai vai ser Sara, que significa minha princesa. Então agora, o que Deus está fazendo? Deus está mudando a confissão. Deus falou para ele contar as estrelas, mas agora ele falou, onde você chegar, que perguntarem o seu nome agora é pai de nações, pai de multidões. E Sara, quando te chamar agora, vai te chamar de pai de multidões. Então você consegue imaginar a cena, né? Sara, na hora do almoço, chega lá fora e grita, pai de multidões, está na mesa. Aí o vizinho fala, tadinha, está variando. Mudou o nome do homem para pai de multidões. Nem filho tem. Dá ou não dá para dizer que é coisa de louco? Abraão vai preencher uma ficha em algum lugar. Atendente pergunta, qual é o nome do senhor? Pai de multidões. Nossa, que nome bonito do senhor. O senhor tem muitos filhos? Por enquanto, nenhum. Mas eu vou ser pai de multidões. O que, que Deus está fazendo? Deus forçou Abraão a mudar a confissão. Deus não vai deixar ele falar mais do que falava antes. Vê, quando Deus quer te abençoar, Deus trava a sua língua. Deus trava a sua boca para você falar o que é para ser falado. Está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que Deus fez com Abraão. Abraão, você está contando estrelas, coração cheio da imagem certa, agora confissão certa. Você vai falar quem você é. Você vai contar para as pessoas que você é pai de multidões. Estrelas, muitas estrelas vão proceder de você. Nações virão de você, Abraão. E a Bíblia fala que no ano seguinte, na verdade, isso tudo aconteceu poucos meses antes de Isaac nascer. Você sabe, foram anos, anos para mudar a imagem. Mas uma vez que a imagem mudou e a confissão veio, um ano depois Isaac nasceu. Qual que é a maior dificuldade então? Mudar o coração. Mudar a imagem dentro de você. É um lugar que ninguém vai, ninguém vê, só você e Deus. Só que Deus diz que como você imagina no coração, assim é. Diante dele é. Então as imagens do seu coração para Deus são realidades espirituais. São realidades espirituais. Então a vontade de Deus é começar aqui, dentro de você, mudar por dentro. Porque quando mudar por dentro a imagem, na hora que você confessar, virá a existência. Nesses dias de jejum, você tem ganhado fé cada dia aqui. Você já percebeu que cada dia eu venho atacar um vírus espiritual na sua vida. Cada dia um. E se você tem acompanhado, você tem sentido que a cada dia você tem ficado mais leve para crer. Tem ficado mais espontâneo para crer. Por quê? Porque o Senhor está produzindo isso em você. Por isso você é muito abençoado de ter perseverado de vir aqui. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desse jejum. Nunca mais, não tem jeito de ser. Porque essas palavras que eu estou te falando, o Espírito está marcando ela dentro de você. Você não vai esquecer mais. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, se você já conseguiu criar uma imagem no seu coração, agora comece a falar dela. Você não tem que falar com ninguém, não. Pode ser você e você mesmo. Pode ser sozinho andando. Pode ser sozinho em oração. Pode ser você e Deus. Ok? Você não tem que falar, mas se tiver irmãos que estão com você, e que compartilham da mesma fé com você, fala para eles, porque eles vão dizer amém. E quando o irmão diz amém, já virou oração de concordância. Quando dois ou três concordam, Deus já está fazendo. Mas se você não tem nenhum irmão que você tem intimidade para contar essa imagem no seu coração, amém. Porque nós estamos orando por coisas íntimas aqui. A gente tem orado por irmãos com impotência sexual. Não é uma coisa que as pessoas falam com facilidade. Mas você precisa de mudar a imagem. Imagem. Planeja uma lua de mel de 15 dias. Sexo de manhã, à tarde e à noite. Oh, é só para esse que está precisando. Você que é solteiro, cuidado com as imagens. Olha para cá. Imagens são tudo. Se ele começar a ver e confessar o que ele está vendo em Deus, por fé, o monte vai sair da frente dele. Eu estou te dizendo, eu estou te contando como é que funciona a fé bíblica. Como é que funciona a manifestação da fé na palavra de Deus. Muda as imagens. Você sabe, vou encerrar com isso. Eu amo tanto estar aqui que para mim essa meia hora é uma tortura. É muito pouco tempo. Lá em Números, Números 13, verso 33, vou encerrar com isso. A Bíblia fala que Deus trouxe o povo de Israel até a fronteira de Canaã. Até a fronteira. Lá eles pediram para enviar espias. Deus permitiu. Deus não precisa de mandar espia para lugar nenhum. Mas Deus permitiu. E os espias voltaram. E eles falaram, Números 13, 33. Números 13, isso, muito bem. A Bíblia fala que eles voltaram e disseram, olha, a terra é boa, realmente mana leite e mel. A Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva, que precisava de dois homens para carregar. Eu nem consigo imaginar esse cacho. Na verdade, não imagino quase nada, porque eu poucas vezes vi uma parreira na minha vida. Presta atenção, um cacho que dois homens para carregar é um negócio extraordinário. E eles disseram, de fato, a terra é isso mesmo. Então, eles tinham uma imagem boa da terra, tinha ou não tinha? A imagem estava correta, sim ou não? Estava. Mas aí eles disseram, só tem um problema. Tem gigante. E olha o que eles diz. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como o quê, meus irmãos? E assim também o éramos aos seus? Presta atenção. Você sempre presume que o outro te vê do jeito que você se vê. Se você acha que é psicologia, estou te contando, está na Bíblia. Você sempre presume que o outro vê você do mesmo jeito. Quem se vê como nada, está sempre se defendendo dos outros, porque acha que os outros também estão vendo. Quem se vê como fracasso, está sempre nervoso, querendo agredir, porque acredita que os outros também estão vendo ele daquele jeito. Só que não estão. É ele que vê. E a Bíblia fala que eles se viam como gafanhotos. E eles acreditavam que eram eles mesmos que tinham que conquistar a terra, e disseram, não tem jeito, nós somos como gafanhotos. Somos um inseto desprezível. É isso que nós somos. E o Senhor falou o quê? Não pode entrar. A promessa é maravilhosa, mas não é para gafanhotos. Não é para gafanhotos. Deus tem promessa para você. Mas você está se vendo como um quê? Uma árvore plantada junto a ribeiros de água ou um arbusto empoeirado solitário no deserto? O que você vê? Você se vê como um filho de Deus, abençoado, digno, rei e sacerdote, ou você se vê como um zero à esquerda, um nada, desprezível? Eu não vim aqui para melhorar a sua autoestima, não é isso, eu vim aqui falar de fé. Você observa que nós estamos no nosso 16º dia, só hoje eu estou falando de fé, sabe por quê? Porque primeiro tem que tirar os obstáculos, a verdadeira fé é espontânea, você não tem que esforçar para ter. Hoje você não vai esforçar para ter fé. Na verdade, você já está ansioso para levantar e poder exercitar. Porque você entendeu, você falou, é muito simples, eu entendi. É isso mesmo. E você mesmo já está ativando o seu coração para ver em fé o que Deus vai fazer. Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você veja agora o que, que você está buscando em Deus. Qual é o seu alvo? Se você está orando pela sua casa, como é que é a casa que você quer que Deus faça? Como é que é o casamento, o relacionamento, amizade? Como é que é? Qual imagem está no seu coração? Se você está orando por suprimento financeiro, prosperidade, qual é a prosperidade que você quer? Não importa o que o mundo diz, é o que você quer. Ah, pastor, eu queria uma vida como propaganda de margarina. Aleluia, é o que você quer. Enche seu coração com essa imagem, é o que Deus vai te dar. Ah, pastor, o que eu quero mesmo é só ter um salário melhor. Eu queria ganhar pelo menos o dobro. Aleluia, é o que Deus vai te dar. Você não tem que seguir o que os outros estão dizendo para você sonhar. Não, é o que está no seu coração, é o que Deus vai te dar. É aquilo que você quer em Deus. Mas você vai lançar fora toda a imagem maligna, toda a imagem que não vem do Senhor, toda a imagem que é fruto de incredulidade. Não, rejeita. Fica com o que a palavra diz a seu respeito. Você é abençoado. Você vai ser feliz e tudo te irá bem. Onde você colocar o seu pé, Deus vai te dar por herança. Tudo que você fizer, você será bem sucedido. Essa é a terra da promessa. Gafanhotos não vão herdar a promessa. Como é que você se vê em Deus? Você é filho? Você é amado? Aceito? Perdoado? Como é que você é em Deus? Veja-se. Veja dessa maneira, deixe seu coração ser cheio disso. Sinto que o nosso espírito hoje vai liberar uma explosão espiritual. Aleluia. Você consegue ver? Você consegue ver? Fica em pé agora onde você está. Agora vem a segunda parte da equação. Você vai falar o que você está vendo. Você não vai falar para o seu vizinho, não. Vai falar você e Deus, você e Deus. Mas não pode ser em silêncio. Não se exercita fé em silêncio. Eu criei, por isso falei. Falei, nós falamos. O Senhor Jesus um dia chegou na figueira e amaldiçoou a figueira. Ele falou com a figueira. Os discípulos ficaram impressionados e disseram: Senhor, olha, a figueira secou. E o Senhor falou: se você também disser a este monte, ele vai sair. Então a fé se manifesta pelo falar. Uma vez que tem a imagem, agora vem o falar. Quantos têm fé para falar aqui? Ergue a sua mão direita para o céu. E durante alguns minutos você vai falar. Fala com ousadia. Fala com ousadia. Fala cheio do Espírito. Fala segundo o Espírito de Deus. Fala o que está no seu coração. A imagem que Deus plantou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia.